Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá, hoje trago aqui um tema mais doméstico ou caseiro, que é a gestão da roupa, ou a gestão sustentável da roupa na nossa casa. Isto foi um tema que eu já tinha escrito sobre ele mais ou menos há um ano, talvez um ano e um mês, mas basicamente era um tema que eu acho que acaba por afetar muitas pessoas, que tem a ver com a logística em casa de ter que lavar a roupa, ter que estender, ter que apanhar ou passar tudo a ferro, voltar a guardar, e há muitas pessoas que decidem delegar, há muitas pessoas que acabam por acumular o máximo, e eu senti que ao fazer este episódio podia mesmo ajudar aqui com algumas dicas com base na minha experiência. Principalmente porque há pessoas que nem sequer gostam, nem sequer querem despender de tempo para tarefas domésticas ou querem mesmo tirar o máximo partido dos recursos, que neste caso é o meu objetivo com este episódio, tirar o máximo partido de recursos utilizados e aumentar também o rendimento das máquinas e do vosso tempo e do tempo exterior, que também ajuda para quem seca roupa ao ar livre. Então vou falar um bocadinho neste episódio para ajudar quem tem dificuldade a planear as lavagens, os programas das máquinas, a estender, a apanhar, a dobrar ou passar a ferro. Eu sei que isto parece um bocado estúpido e vem aqui sempre o síndrome do impostor perguntar: mas quem és tu para falar sobre este tema? E basicamente eu sinto que isto é importante, porque isto foi uma experiência que eu adquiri na altura que eu tive durante 3 anos e meio uma guest house. E obviamente que no início era eu que fazia tudo. Aliás, mais de metade do tempo, durante o ano e meio, eu fazia desde as reservas, aos pequenos almoços, as camas, tratar de tudo, até principalmente no mesmo dia, quando há pessoas a entrar, a fazer check-in e pessoas a fazer check-out. Para além de haver roupa repetida, obviamente, tem que haver sempre aquele cuidado de tirar a roupa toda, fazer máquinas, estender, secar, apanhar, passar a ferro, voltar a fazer. Claro que nem sempre isto é possível daquele tempo entre o check-out e o check-in, e por isso é que temos roupa a mais para estas coisas, mas tem de haver toda uma logística, tem que ser pensada, tem que ser planeada, a maneira como estendemos, como apanhamos, como passamos a ferro. E então eu acho que esta experiência que eu tive, vá, digamos, forçosamente que adquirir, porque para mim não me faz sentido contratar ajuda enquanto não está tudo estabelecido num negócio ou num projeto ou numa ideia base que esteja a começar, portanto um projeto bebé, eu só depois ao fim de um ano e tal é que contratei uma pessoa para tratar de toda esta parte, porque sinceramente não adoro. Não me importa nada de tratar da parte das lavagens, programar, estender, mas a parte de passar a ferro e fazer camas e lavar os quartos dispensava completamente. E dentro desta parte, deste planeamento que continuamos a fazer lá em casa, porque dividimos muito as tarefas entre mim e o Raul, eu acho que isto pode ser mesmo útil e continuo todos os dias a conversar com amigos meus que não conseguem fazer estas tarefas, simplesmente acabam por acumular, e outros que fazem em demasia, ou seja, lavam a roupa toda a roupa usada, não arejam e não voltam a repetir roupa, não repetem o mesmo pijama, fazem tipo 7 máquinas quase se for preciso por dia, não fazem máquinas cheias. E portanto eu acho que, tendo em conta, na vertente de este podcast ser um podcast com dicas para uma vida mais ecológica, eu acho que pode ser mesmo útil e espero que esta minha partilha, com base na minha experiência, possa ajudar. Também o objetivo deste episódio vai ser eu partilhar com vocês aquilo que eu aprendi para vocês perderem o mínimo tempo possível nestas tarefas, mesmo que gostem ou que não gostem, portanto, rentabilizá-las ao máximo, e também que o pouco tempo que possam vir a despender para elas seja mais eficaz, e fazer aqui uma boa gestão de todos os recursos que estão incluídos no processo todo da gestão sustentável da roupa, seja na máquina, na eletricidade, detergente, no estado do tempo, e quero que vocês fiquem com algumas ideias-chave para que depois possam aplicar no vosso dia-a-dia, e isto vai ser muito, digamos que, adaptável à vossa realidade, à vossa rotina, quer tenham muita roupa, quer tenham pouca roupa, quer sejam apenas 1, 2 pessoas ou uma família numerosa. Eu espero mesmo que seja útil. Então, abordando aqui, começando aqui pelos tópicos mais pertinentes. Uma das coisas que eu acho mais importante é vocês planearem as lavagens da roupa. Por exemplo, vocês têm uma máquina, eu dou-vos o meu exemplo, eu tenho uma máquina de 7 kg, quando fui comprar agora recentemente, por acaso escolhi uma máquina danificada da parte exterior, portanto parte estética, porque era muito mais barata e porque não afetava em nada o seu funcionamento e tem garantia na mesma. Depois optei por uma máquina A++, em detrimento de uma de A+, com menos eficiência energética, porque a outra tinha mais quilos de roupa, mas optei por uma com maior eficiência energética e menos quilos de roupa. Até porque eu tenho muita dificuldade em encher uma máquina de 7 quilos. Eu sei que muitas pessoas que me vão ouvir vão dizer o quê? Como é que é possível? Nós temos uma máquina de 8 e de 9 e de 10 e mesmo assim temos muita roupa. Mas se calhar porque ou porque são mesmo muitas pessoas, ou porque sujam mesmo muita roupa, ou então porque nem sequer fazem os outros passos que eu vou falar aqui. Portanto, em primeiro planear as lavagens da roupa, eu neste caso eu só faço máquinas cheias, para mim é impensável, e quando vou à casa de alguém e vejo várias máquinas a serem feitas com máquina a um terço, tenho que me controlar muito para não começar armada em evangelizar toda a gente para um mundo e para uma vida mais ecológica, para poupar em recursos ou água e eletricidade, porque há muitas pessoas que não estão nem aí. Há muitas pessoas que vão estar algum dia, há muitas que não vão estar sequer. Portanto, é tentar perceber que cada um está no seu percurso e cada um vai fazendo o que pode para gerir melhor os recursos. E também uma coisa muito importante neste estilo de vida, ou quando temos esta consciência mais ambiental, é muitas destas pessoas que não estão nem aí, não querem saber, que levam assim uma vida de ok, vou acordar, vou trabalhar, volto e vou dormir e não quer saber de mais nada. São pessoas que provavelmente não estão assim tão realizadas ou tão felizes que consigam perceber, ok, eu vivo num planeta, eu tenho que cuidar da minha terra, da minha zona, do meu país, do meu planeta, e o que é que eu posso fazer? Há pessoas que nem sequer têm este despertar de consciência. Portanto, aqui é aceitar e tentar ver que qualquer coisa que façam ou alguma mudança já é mais positivo. Por isso, máquinas sempre cheias, isto só não é válido para fraldas reutilizáveis, que nós temos que deixar sempre ali um espacinho para que haja mais água a passar entre as fraldas e que fiquem bem lavadas, porque estamos a falar de fezes e urina humana dos bebés. Em tudo o resto, eu faço sempre as máquinas mesmo cheias. É claro que não faço cheias que a roupa vá ficar tão apertada que fique mal lavada, mas faço mesmo encher a máquina e coloco o programa a lavar. Eu também tento ter o objetivo de, quando eu faço este planeamento das lavagens, tento que haja apenas só 5 máquinas por semana, tendo em conta que 2 são de fraldas reutilizáveis. E há muita gente que me diz, como é que é possível, eu não consigo, eu faço muito mais máquinas do que isso. Aqui o que acontece é que nós, principalmente, temos muitas roupas de lãs, dos miúdos e minhas também, que a lã não é preciso ser lavada a cada utilização. A lã é autolavante e autodesinfetante e tem N propriedades e vantagens. As lãs só precisam de ser arejadas. E uma lã usada é arejada, seja uma camisola, umas meias, um body, o que for, e depois nós cheiramos. Enquanto ela estiver a cheirar bem, podemos continuar a usar as vezes que forem. Eu vou dar aqui o exemplo, e não tenho vergonha nenhuma, porque todas as pessoas que eu tive ao pé, acho que nunca cheirei mal, ofereceram-me um casaco da NAS 100% lã. A NAS é uma marca de roupa sustentável em Portugal, feita com deadstock. Ofereceram-me em outubro, nos meus anos. Acabam por ser roupas mais caras, porque são marcas feitas cá em Portugal, com mais transparência, que pagam salários justos. E então foi uma prenda de família, ofereceram-me um casaco da NAS de lã, em outubro, eu faço anos em outubro, e eu lavei-o pela primeira vez em março. E usei-o muito, quase todos os dias, e não cheirava nada mal. Portanto, a lã tem esta vantagem de nós podemos colocar a peça a arejar e voltar a usar passado um dia, ou no dia seguinte, ou passado uns dias, e só termos que lavar de muito em muito tempo. Eu costumo dizer que se todo o meu guarda-roupa fosse feito de lã, eu se calhar fazia uma máquina por mês de roupa para lavar, só para terem um bocadinho noção das vantagens das roupas de lã ou mesmo das sedas, porque às vezes há muitas peças combinadas de lã e seda. Obviamente, para quem segue um estilo de vida vegan, Eu sei que não vão usar lã e seda porque tem a ver com exploração animal, mas existem outras peças nas quais podemos fazer mais ou menos o mesmo tipo de rotina, aliás, em quase todas. Eu diria que quando nós planeamos estas lavagens, já tivemos que ter, ou seja, é a roupa que já está nos cestos mesmo para lavar. E então, aqui quando fazemos este planeamento, temos que ter em conta o tempo, como é que vai estar o tempo. Por exemplo, eu vivo em Sintra e houve agora umas semanas seguidas que teve mesmo a chover. E aquilo que eu pude fazer, porque tinha roupa suficiente, foi acumular essa roupa e só lavar quando havia sol, porque não era nada que me fosse fazer falta durante esses dias todos de chuva. E eu priorizo sempre estender ao ar livre, porque acabamos por usar os recursos que temos, não tenho que gastar eletricidade numa máquina de secar, que eu acho altamente dispensável e nem sequer tenho em casa. Quando eu preciso, recorro a uma lavandaria self-service, que tem aquelas máquinas enormes de secar roupa. Também faço sempre a distinção das cores, portanto, ou lavo roupa branca ou lavo roupa escura, divido sempre aí. E depois também vejo os horários. Por exemplo, eu vejo muitas vezes quando faço este planeamento, ok, vai estar sol amanhã, então eu vou planear a lavagem para esta noite e amanhã de manhã a máquina já acabou de lavar e eu vou poder estender logo. Por exemplo, às vezes isto ajuda muito, porque muitas vezes quando nos lembramos durante o dia, tipo, de manhã, ah, está sol, olha, vou pôr roupa a lavar. E depois, entretanto, voltamos e já é tarde e já perdemos aquele dia de estender e de secar aquela roupa. Portanto, eu acredito que esta parte é mesmo fundamental, é o planeamento destas máquinas. Em relação a eu conseguir cumprir o meu objetivo, é óbvio que nem sempre consigo. Por exemplo, os miúdos estão doentes ou vomitaram ou não sei o quê e nessa semana tive que pôr a roupa toda para lavar e das 5 máquinas por semana, se calhar passei para 8. Ok, isto acontece, é normal. E não temos que ser rígidos aqui em nada, é adaptar aquilo que conseguimos fazer, mas terem atenção a algumas dicas. Há maneiras muito mais eficazes de estender a roupa. E para quê? Para termos resultados mais rápidos. Eu pensava muito nisto quando estava na guest house e tinha que estender, por exemplo, lençóis. Era tudo lençóis, toalhas, toalhões grandes, capas de edredom, portanto, era tudo peças grandes. E depois tinha algumas peças pequeninas. Então, o mais eficaz é termos um carrinho com rodas que anda ao nosso lado ao longo da corda. Isto se estivermos a falar de uma corda grande, longa, porque muitas vezes o que as pessoas têm é cordas pequeninas, várias cordas todas juntas. Se conseguirmos ter um quintal no espaço exterior onde temos uma corda grande, para já vai secar muito mais rápido porque a roupa não fica ali encostada uma à outra e há menos umidade. E depois, se tivermos esse carrinho, é tão ótimo porque esse carrinho vai andando connosco e não temos que andar aqui a fazer quilómetros de um lado para o outro, a pegar em roupa, mola, estender, voltar ao mesmo sítio. Pronto, se for esse o caso e tínhamos um sítio fixo onde colocamos o alguidar e vamos pegando nas bolas e estendendo a roupa, então o que é que eu diria? Mais longe vocês levem as peças maiores, porque vão fazer menos metros a andar do que estar a ir até à ponta da corda com peças pequeninas várias vezes. Portanto, isto parece lógico, mas muitas vezes quando estamos a estender a roupa nunca pensamos nestas coisas porque só queremos despachar. Mas com isto em mente já conseguimos demorar muito menos tempo a estender a roupa e é uma dica que eu dou porque era algo que eu percebia mesmo que mudava muito se calhar o tempo de 20 minutos para 10 minutos a estender uma máquina. Depois, além de estender a roupa desta forma, também há uma coisa importante que é muitas vezes eu vejo, lá está, dou sempre o exemplo dos meus amigos, que é estender a roupa de qualquer maneira. E normalmente, ou porque não passam a ferro, mas quando não passamos a ferro, é muito mais eficaz perdermos tempo a esticar esta roupa e a pendurá-la no sítio certo para ficar direitinha. Há muitas pessoas que fazem isto e isto é espetacular porque podemos, por exemplo, num dia de sol, reduzir em muitas rotações por minuto da máquina, ou seja, a roupa vai ficar mais molhada, ao ficar mais molhada fica mais pesada e nós podemos estender diretamente em cabides e pendurar no estendal da roupa e se secar com aquele formato direitinho, é só pegar e guardar diretamente no armário. Isto para pessoas como eu que não gostam de passar a ferro. No meu caso, lá em casa, como o Raul adora passar a ferro, ele não me deixa dobrar a roupa e gosta muito de buscar a roupa que eu dobro para ir passar e ficar tudo bonitinho. Portanto, neste sentido, fazemos uma equipa perfeita, mas se na vossa casa não houver ninguém que goste de passar a ferro, então eu acho que esta é uma dica. Se eu vivesse sozinha, certamente faria isto, porque aquilo que eu faço é quando sou eu a apanhar a roupa toda e aquilo que posso dobrar, dobro tudo e vou logo arrumar nas gavetas, a roupa que é mesmo, mesmo precisa passar a ferro, por exemplo, blazers, camisas ou alguma coisa que fique mais vincada, eu vou colocando numa cadeirinha e também só passaria essa roupa a ferro quando, e só passamos lá em casa quando temos um monte já grande. Não vale a pena estar a ligar o ferro, a preparar tudo para passar só duas ou três peças. Não vale mesmo a pena estarmos a perder tempo com tão pouquinhas peças para passar. Depois, ao apanhar, no outro dia vi agora esta semana um post num grupo das mães a pedir ajuda porque perdeu imenso tempo a estender a roupa e não queriam de todo e queriam eliminar esta tarefa. Então, aquilo que eu respondi nesse pedido de ajuda foi precisamente o contrário. Eu acredito que se o maior investimento de tempo nesta tarefa doméstica for o estender e o apanhar, nós conseguimos eliminar todos os outros passos de ir dobrar bem, para depois passar a ferro, para depois, no dia em que for a senhora de passar a ferro, ou formos nós passar a ferro, guardar tudo direitinho. Eu acredito que quanto mais tempo nós perdermos a estender a roupa bem estendida, sem vincos, a sacudir bem a roupa e estendê-la na corda, e depois perdermos muito tempo a apanhá-la, quando a apanharmos, dobrarmos logo direitinha em cestos grandes e levarmos diretamente para o armário e para as gavetas, vai ser o maior tempo gasto, mas vai ser o maior investimento nesta tarefa doméstica. E às vezes parece que é uma coisa banal, mas nós também sabemos, e principalmente eu ou outras pessoas que trabalham em casa, e agora com o Covid, que toda a gente está em teletrabalho, que às vezes esta harmonia de ter estas tarefas já feitas e despachadas ou não ter estas tarefas acumuladas também nos ajuda a estarmos descansados, que estas tarefas estão asseguradas e agora podemos nos focar no nosso trabalho, porque quem trabalha em casa compreende um bocado o que eu estou a dizer, que é, ok, agora vou aqui fazer uma consultoria, agora vou responder uns e-mails e, ai, de repente tenho que estender a roupa, ai, tenho que ir pôr roupa a lavar porque já está o cesto cheio. Então, às vezes é muito difícil desligarmos esta parte pessoal da profissional, porque trabalhamos em casa e inevitavelmente nós vamos nos apercebendo das coisas que estão por fazer e que não conseguimos dividir este tempo trabalho, tempo casa, e tentamos aqui nos intervalzinhos que temos, vou só lavar esta louça, vou só arrumar isto, pronto, eu sei que é muito difícil conseguir separar. Então, se conseguirmos fazer estas dicas que parecem tão básicas, mas eu acho que faz mesmo uma diferença na vida de alguém que seja responsável pela sua própria casa, que ainda não tenha delegado alguém ou uma empresa que faça essa tarefa e que trabalha em casa, eu acho que vai mesmo fazer diferença estar descansado ao nível da roupa e deste planeamento todo de tarefas. Quando fazemos, lá está, este investimento de tempo de apanhar logo direitinho, dobrar e guardar, já não temos aquela preocupação de ter que passar essa roupa a ferro. Ou então pegamos nas três máquinas, por exemplo, que cuidamos e tiramos só duas ou três pecinhas que depois, quando pudermos, passamos a ferro e guardamos tudo direitinho num cabide. Por exemplo, eu normalmente faço estas tarefas ao longo da semana e programo ao longo da semana porque posso, mas sei que há muitas famílias que só podem tratar de tudo isto ao fim de semana. E então, os meus conselhos são os mesmos. Vejam como é que vai estar o tempo, programem a vossa máquina, dividam a roupa por máquinas, não é? Se fazem roupa colorida, se fazem roupa escura, se fazem roupa branca. Pronto, eu no meu caso não faço, eu misturo só roupa escura e só roupa branca. E há uma coisa que eu tenho sempre atenção, que eu já percebi que há muitas pessoas que fazem por norma, porque acham que é assim, e muitas vezes é tão automático que nem nos questionamos, que é, vai estar muita umidade, vai estar assim um tempo úmido, lá está, como eu vejo a meteorologia para planear estas coisas. Então, eu vou aumentar as rotações por minuto da minha máquina. Eu sei que as máquinas modernas agora fazem 1200 e 1400, mas isso rebenta com a roupa toda, principalmente com as costuras, porque é uma velocidade muito elevada para fazer centrifugação. Está bem? Eu recomendo mesmo entre os 400 e os 1000. Quando há dias muito úmidos, que eu vejo que não vai chover, mas vai estar muita umidade, eu aumento a rotação para 1000 rotações por minuto. Porque eu sei que vou ter que retirar mais umidade, vou gastar mais energia neste caso, mas eu quero que a roupa seque mais rápido. Quando eu vejo que vai estar muito calor, está sol, e estes dias até tem feito sol e vento, que é uma combinação perfeita para a roupa secar muito rápido, então eu coloco as rotações no mínimo. No meu caso, a minha máquina são 600. Mas também vos digo que eu estou em Sintra, numa zona muito úmida e que muda rapidamente de clima. Mas se eu vivesse no Alentejo, o calor é tanto e parece que é sempre muito mais forte, eu colocaria sempre o mínimo de rotações possíveis. E se calhar até não faria rotações nenhumas e a roupa sairia muito mais encharcada. Mas, por exemplo, no verão o calor é tanto que a roupa seca em poucas horas. Então aí aproveitaria para poupar mais eletricidade, no caso das rotações da máquina, e faria o mínimo possível para estender a roupa. Também tenho que ter atenção que em zonas de muito calor ou secamos a roupa à sombra, porque o calor em excesso também vai acabar por tirar a cor original às roupas. As roupas começam a perder cor e a ficar muito baças. Isto acontece em zonas em que o sol é muito forte e existe mesmo muito calor. Como no caso do Alentejo. Eu falo mais no Alentejo porque é mesmo onde as temperaturas são mais altas e o sol é mais forte. E também onde há menos umidade. Portanto, se tiverem um telheiro à sombra é o ideal para secar as roupas sem estarem preocupados que vai debotar um bocadinho a cor da roupa. Outra coisa muito importante são as temperaturas da máquina. Eu sei que nós temos o hábito de lavar tudo a temperaturas altas porque temos aquela sensação que vai ficar tudo desinfetado e limpinho, mas o maior gasto energético é mesmo o que a máquina gasta para aquecer a água. Portanto, se nós andarmos sempre a fazer lavagens da máquina a 60 graus, nós estamos a ter um gasto energético maior. E como aqui neste episódio eu quero abordar um bocadinho a boa gestão dos recursos, eu diria mesmo para tentarem baixar para os 40. Há poucas roupas que nós realmente temos mesmo que lavar a 60 e os 60 já acaba por funcionar como uma desinfecção. Por exemplo, quando compram coisas em segunda mão ou quando houve alguma gastroenterite ou algum fungo que o bebê tem ou que, na pele ou que passe para a roupa, vocês aí podem lavar a 60. Eu normalmente lavo a 60 só nestes casos, ou às vezes quando é lençóis, toalhas ou roupa de cama que está muito manchada ou que está suja ou que aconteceu alguma coisa, é que eu lavo a 60. Todas as outras máquinas eu lavo a 40, até porque, como eu disse, eu misturo cores, principalmente faço só brancos e cores, e quando misturamos cores, muitas vezes pode haver alguma cor que debote e que depois fique tudo da mesma cor, e nós não queremos isso. Então, em contrapartida, há pessoas que têm pouca roupa e que misturam mesmo tudo, e aí há umas toalhitas que se compram, que se colocam dentro da máquina para absorver a cor e não manchar outras peças, mas se lavarem a 40 graus, normalmente não vai acontecer isso. Ou às vezes acontece quando é alguma peça nova e que nós não sabíamos que ia largar tanta cor e que depois debotou tudo. Por isso, as minhas dicas passam muito por planeamento, vejam o tempo. Quantas máquinas é que normalmente vocês têm por semana para fazer, no sentido em que enchem o tambor da vossa máquina, seja ela qual for. Tenham atenção se misturam cores à temperatura. Tenham atenção aos horários. Quem tem aqueles horários, bi-horários, nas faturas que pagam menos, então normalmente é à noite, planeiem mesmo as vossas lavagens para fazer sempre à noite, porque pagam menos, vão gastar menos dinheiro neste caso e podem usufruir deste contrato e depois na manhã já têm a roupa toda lavada para estender, como eu disse aqui que faço na maioria das vezes, para não perder aquelas 2 horas de lavagem que podia a roupa estar ao sol, porque já está a bom tempo na rua de manhã. Neste caso, estamos a entrar agora na primavera e no verão. E vejam também a parte de estender. Se querem perder tempo a passar a ferro, então já não precisam de dedicar tanto tempo a estender a roupa toda direitinha. Mas se não querem perder tempo a passar a ferro, não passam nada a ferro, não gostam, é a mesma questão de quando forem estender, sacudir bem a roupa, prenderem em zonas da roupa que não vá ficar a marca das molas. E o maior investimento que podem fazer é quando a roupa está seca e forem apanhar do estendal, podem então dobrá-la toda direitinha nos vossos alguidares e levar diretamente para o roupeiro, para as gavetas, para o armário. E aí poupam logo aquele passo todo de acumular roupa apanhada, de dobrar, passar a ferro. Portanto, eu acho que aqui é o maior investimento mesmo que podem fazer. Quem não tem a oportunidade de secar roupa ao ar livre, podem usar o sistema do desumidificador em dias, muitos dias de chuva, que precisem mesmo de lavar a vossa roupa. Podem também usar a máquina de secar e podem usar aqueles estendais elétricos com varas que libertam calor. Também é uma hipótese, porque eu sei que há muitas pessoas que não têm estendal na rua, há muitas pessoas que não têm quintal e que não têm a oportunidade de estender roupa e aproveitar do vento e do sol e destes recursos naturais que nós temos. muito antes desta parte da lavagem, a maior dica que eu vos dou é: vejam se é só uma mancha e se podem lavar à mão essa mancha e colocar a secar, se foi só um acidente ou alguma coisa que foi derramada em cima da roupa, vejam se podem arejar a roupa antes de a lavar, vejam se podem voltar a vestir ou repetir aquela peça de roupa, porque muitas vezes há aquele hábito de tirar e pôr para lavar. E se for só uma camisola, se for só uma camisa, se for só um casaco, muitas vezes podemos voltar a utilizar essa peça. Então, façam este exercício que obriga-vos a estar mais conscientes neste momento e não um bocado em modo automático, de, ok, isto precisa mesmo de ser lavado, cheira bem, cheira mal, posso arejar. Tentem pensar aqui um bocadinho fora da caixa e questionem-se, ok, antes de ir para o cesto, o que é que eu posso fazer por esta peça? Até porque menos lavagens, vamos prolongar o tempo de vida útil da roupa. E eu não vim aqui no episódio falar sobre marcas e roupa sustentável, mas o mais sustentável que existe é vocês cuidarem bem do que já têm e fazer uma boa gestão, uma gestão mais sustentável da roupa ou da vossa rotina doméstica da roupa em casa é meio caminho andado para, neste mundo de impacto ambiental tão grande que é a moda, nós cuidarmos bem daquilo que já temos. E com isto despeço-me, espero que possam pôr em prática algumas coisas deste episódio. Se já fazem tudo isto, então ótimo. Se algumas destas dicas puder ajudar alguma família, eu fico mesmo contente, porque eu noto que é um dos recursos mais mal geridos, é mesmo a gestão da água e a gestão da roupa, como nós fazemos as lavagens e como nós gerimos tudo isto. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.